Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão vai ao Nordeste nesta semana debater projeto que regulamenta trabalho terceirizado.
Delcídio do Amaral defende proposta para vincular repasse da União a fundo de compensação do ICMS.
Cássio Cunha Lima critica projeto que repatria dinheiro de contribuintes brasileiros não declarado no exterior.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai debater em Fortaleza, Natal e João Pessoa a lei que regulamenta o trabalho terceirizado.
As audiências ocorrerão nas Assembleias Legislativas do Ceará no dia 21, do Rio Grande do Norte no dia 22 e da Paraíba no dia 23 de julho.
As reuniões foram propostas pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, com o objetivo de construir uma proposta alternativa ao projeto aprovado na Câmara em abril. Reportagem de Francisco Coelho.
No Brasil, não existe uma legislação específica para terceirização. Apenas uma regra de 1994, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, que impede a terceirização das atividades fins. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defende a apresentação de uma proposta alternativa que garanta direitos presentes na consolidação das leis do trabalho, CLT.
É isso que nós vamos fazer, rejeitar esse projeto e apresentar um outro ampliando o direito dos hoje terceirizados, que eles fiquem no mesmo patamar daqueles que não são hoje terceirizados. Responsabilidade solidária, tendo o mesmo direito ao vale transporte, vale alimentação, que é a empresa matriz.
A proposta de regulamentação da terceirização vai ser discutida em 4 comissões temáticas antes de ser votada no plenário do Senado.
E a medida provisória que permite a redução de salários e do tempo de jornada de trabalho em 30% recebeu elogios do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia.
As empresas que aderirem a esse programa não poderão demitir qualquer funcionário até 2 meses após a vigência da medida, cujo término está previsto para 31 de dezembro de 2016.
Pela MP, explicou o senador, a redução de salário e de jornada pode ser de até 30%, sendo que o governo se compromete a pagar o valor correspondente a 15% do salário reduzido para compensar a perda com dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Assir Gurgax lembrou que o governo acredita ser mais barato preservar os empregos, compensando eventuais reduções de salário com dinheiro público, do que ter de arcar com os prejuízos gerados pelo desemprego.
É muito mais barato, inclusive, para o governo pagar esses 15% de salário do que pagar 100% do seguro-desemprego. E também é muito mais importante para o trabalhador e para a empresa optar por esse plano do que fazer demissão e ou ser demitido.
O repatriamento de dinheiro não declarado de brasileiros no exterior e sua respectiva regularização com a cobrança de impostos, além da unificação do ICMS, estão entre as prioridades do Senado e caminham lado a lado.
O repórter Roberto Fragoso explica qual a relação dessas propostas que serão analisadas pelo Senado no segundo semestre.
Os recursos que serão arrecadados com impostos e multas na repatriação vão bancar os recém-criados fundos de compensação e de desenvolvimento regional. A iniciativa do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, deve render de 25 a 40 bilhões de reais para os cofres públicos. A redução e unificação do ICMS em 4% até 2021 tem o objetivo de acabar com a guerra fiscal. O líder do governo, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, anunciou que a Comissão Especial do Pacto Federativo deve apresentar uma proposta de emenda à Constituição, tornando obrigatórios os repasses para os estados, a fim de evitar que eles dependam da boa vontade do governo federal, como acontece com a Lei Candir, que não vincula os recursos.
Todo fechamento do Orçamento Geral da União é aquela brigalhada por causa da Lei Candir. Em função dessas inseguranças, nós vamos desenvolver uma proposta de emenda constitucional, que aí nós vamos vincular os recursos e esses repasses são automáticos. Não tem aquele negócio de arbitrar valor, ano a ano vira uma novela.
Já o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, criticou a medida provisória que cria os 2 fundos para compensar os estados pelas futuras mudanças no ICMS.
Para ele, a MP 683 não leva em consideração a perda da geração de empregos em muitos estados, caso a reforma do ICMS acabe com a chamada guerra fiscal.
O senador explicou que grandes indústrias jamais teriam se instalado em estados menos desenvolvidos se não fossem os incentivos fiscais concedidos pelos governos locais, muitas vezes irregulares.
Não há Outro instrumento que tenha provocado com maior eficácia, com maiores resultados, o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil do que os incentivos praticados para atração de investimentos industriais.
Cássio Cunha Lima ainda comparou a regularização mediante tributação de contas bancárias não declaradas no exterior a uma lavanderia internacional.
Além disso, ele acredita que a medida tem efeitos provisórios, pois se trata de recursos finitos, o que limita a compensação aos estados que tiverem perdas com a unificação do ICMS.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou o lançamento do programa Amazônia Conectada, que tem o objetivo de levar internet de melhor qualidade à região norte do país por meio de cabos submersos nos cursos dos rios.
Segundo explicou a senadora, foi o Exército que desenvolveu uma fibra ótica fluvial mais barata, que vai possibilitar que o sinal de internet chegue a 52 municípios do Amazonas e às comunidades ribeirinhas.
Vanessa Graziottin disse que na semana passada foi feito o primeiro teste num pequeno trecho.
Isso será uma verdadeira revolução para a nossa região. É aquilo que a gente sempre diz, para que as pessoas frequentem uma universidade, melhorem a qualidade de vida, elas não precisam sair do seu lugar. Basta que as facilidades da tecnologia, as facilidades da vida moderna cheguem até elas. E esse projeto, sem dúvida nenhuma, dialoga com todas essas questões.
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, espera que a presidente Dilma Rousseff não vete o projeto que impõe novas regras para a criação de municípios, aprovado pelo Senado Federal na semana passada.
Ele contou que em Rondônia, por exemplo, há vários distritos em condições de passar para o status de município, como Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre. Esses distritos estão distantes da capital e sempre foram tratados com desleixo pelos prefeitos de Porto Velho, reclamou o senador.
O projeto que segue agora para a votação na Câmara dos Deputados é o terceiro a ser aprovado pelos senadores com regras para a criação de municípios. Os anteriores foram vetados sob o argumento de que criariam despesas, mas Ivo Cassol não concorda com essa alegação.
É melhor nós ter um município pobre do que nós ter um distrito miserável. Ah, o governo federal vai aumentar alguma despesa? Aumenta coisa nenhuma. Quer diminuir a despesa do governo federal? Corta meia dúzia de ministério, uma meia dúzia, não, uma dúzia. Diminui cargos gratificados, tem tantos outros caminhos para cortar, mas não é a despesa que se cria nos municípios. Por quê? Porque vai ser redividido o FPM e vai ser redividido o FPE. E quem perde é os municípios mãe do que perde um pedacinho da sua fatia.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, protestou contra a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que excluiu da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde um medicamento quimioterápico oral usado no tratamento de câncer de mama e de fígado.
Para a senadora, a medida é um retrocesso que aumentará a judicialização da medicina e que causará grande prejuízo ao povo do Rio Grande do Sul, estado que tem a maior incidência de câncer de mama.
Ana Amélia acredita que a presidente Dilma Rousseff, que já fez tratamento contra o câncer, não tomou conhecimento dessa decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Será que os membros que decidiram isso nunca pensaram que poderão ser acometidos dessa doença também e vão precisar desse medicamento? Será que não há princípio de humanidade numa decisão dessa natureza?
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, registrou o centenário de nascimento do professor e pesquisador do folclore José Calazans Brandão da Silva, ocorrido em 14 de julho.
Ela enalteceu o trabalho de Calazans no resgate da história oral do Brasil, enfrentando o que chamou de aversão oficial da elite letrada, e lembrou que o professor conquistou reconhecimento internacional como o maior especialista na Guerra de Canudos.
Segundo Lídice da Mata, Calazans fez uma rigorosa revisão da base documental existente sobre Antônio Conselheiro e seus seguidores e mudou o olhar dos historiadores sobre o conflito.
Reverenciamos o mestre Calazans, mestre na verdadeira acepção da palavra, formador de gerações de novos e eternamente gratos herdeiros do seu generoso legado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.